Já estamos com João Arnaldo, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL. É o nosso convidado de hoje. João Arnaldo, boa tarde. Bom dia ainda para você. Seja bem-vindo aqui ao Folha Política. Tudo bom?
Bom dia, Jota Batista, e bom dia a todos os ouvintes da Folha Política. É uma honra muito grande e uma alegria estar aqui com você.
Perfeito. João Arnaldo, são vários assuntos, claro, não poderia ser diferente. Eu gostaria de começar como foi, não é, essa construção, e de fato foi uma construção, para a escolha do seu nome aí como pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PSOL. Porque eu me lembro que houve sinalização de vários nomes, não é? Ivanzinho foi um dos nomes, o outro, o próprio Paulo Rubens Santiago. Enfim, como foi justamente essa construção dentro do partido para chegar a seu nome, João?
Então, Jota, o pessoal vem discutindo na construção do Congresso a tática eleitoral para esse ano. Congresso Nacional que foi concluído em setembro do ano passado no estado e em outubro a nível nacional. Uhum. E ali as teses, diversas teses foram apresentadas e a principal, a tese que venceu por unanimidade com relação à tática eleitoral em Pernambuco foi a de que nós tínhamos a responsabilidade de oferecer um projeto eleitoral em 2022 de esquerda para combater não só os retrocessos do PSB, mas também as ameaças de que uma candidatura de direita, da direita tradicional de Pernambuco, pudesse fazer, ou tivesse o risco de fazer uma gestão ainda pior do que o que, lamentavelmente, nós estamos encontrando no nosso estado. Então, a responsabilidade do pessoal de ter essa opção para o povo de Pernambuco e resgatar a dignidade do nosso povo. Uhum. E aí, alguns nomes se colocaram para cumprir essa tarefa, mas com muita unidade política. Nós entendemos que os nomes que foram postos são nomes de grande qualidade, como o de Ivan, o de Paulo, como você me mencionou. Outros nomes que nós temos que o partido preferiu priorizar para outra tática política, como Dani Portela, o próprio Ivan Moraes, que é pré-candidato agora a deputado estadual, uhum, as juntas que vão para uma candidatura à reeleição, alguns nomes que estão se colocando para federal, como Robin Yoncê e a própria Carol, que é também das juntas, que está se colocando para federal, e vários nomes que estão surgindo, que vão ser uma surpresa para, tenho certeza, para o cenário político, que vão surpreender com candidaturas a federal e a estadual, e nós estamos muito animados em poder representar na majoritária, com relação à candidatura ao governo, a síntese disso que o partido representa: diversidade na política, pluralidade, prioridade no combate às injustiças sociais. E nós temos dados, nós temos números, nós temos experiência para poder dizer o que é que precisa ser feito e que nós sabemos como fazer. A história do PSOL, mas a minha história também pessoal, de gestão, de formação, que tem condições de poder fazer esse debate com a população e dar uma consistência política a um debate que nós vimos que é o mesmo entre as diversas candidaturas que estão aí. Uhum. Que é um debate viciado e simplesmente restrito a arranjo político feito em arranjos financeiros, em negociação de cargos. Essa mesma coisa que, na verdade, é a base do fracasso que nós temos hoje na gestão do PSD.
Uhum. Agora, João Arnaldo, você falou aí de etapas, não é? A escolha do seu nome como pré-candidato. Em outras siglas, nós estamos acompanhando a dificuldade da oficialização de nome para Senado, de nome para vice-governador. No caso do PSOL, isso também está acontecendo, essa dificuldade? E até aproveitando, como é que está a discussão de apoio de outros partidos? O PSOL vai ser uma chapa puro sangue ou não? Fala um pouco sobre isso, João.
Nós estamos fazendo essa discussão. Primeiro que, durante a conferência que eu fui escolhido o pré-candidato do partido a governo, nós também escolhemos, por unanimidade, a querida Eugênia Lima como a nossa pré-candidata ao Senado. Uhum. O partido entende a importância de ter...
Também do PSOL, né? Desculpe
também interromper. Também do PSOL. Okay. Eugênia é do PSOL, é uma liderança que tem sua atuação principal em Olinda, foi uma das mais votadas na cidade de Olinda na última eleição municipal para vereadora. Alguém que tem uma história de luta e que para nós é fundamental também, que nós defendemos a paridade de gênero em todos os espaços públicos, ter alguém com a história de Eugênia compondo uma chapa conosco.
Uhum.
Nós temos uma federação com a rede, que foi consolidada nos últimos meses. Há poucos dias o pessoal aprovou, depois da rede também ter aprovado no seu diretório nacional. E essa federação aponta para um diálogo sobre o restante da composição da chapa. Temos a disposição aí da vaga de vice na nossa chapa, que estamos dialogando também com outros partidos. Nós queremos construir uma frente de esquerda progressista, de uma esquerda renovada para Pernambuco, e dialogamos ainda também com a UP, que é a Unidade Popular, o PCB, que tem colocado aí a candidatura de Jones ao governo do estado também, mas buscando nessa perspectiva de unir um campo alternativo que não se submete a essa política pragmática dos arranjos tradicionais, como nós dissemos antes, que na verdade tem levado Pernambuco a essa decadência.
O João, agora claro, quando se fala conversando, discutindo com outros partidos, Rede, UP, PCB, pode ter mudança na própria majoritária com relação ao nome da Eugênia Lima, ou isso é descartado, é carta fora do baralho, não se discute isso, hein?
Nós não temos essa perspectiva de mudança de majoritária. A discussão com os demais partidos é exatamente com relação à chapa majoritária, a vaga de vice.
Ou seja, só tem a vaga de vice, então, para um desses partidos, não é isso?
Isso.
Ok. Jornaldo, outro detalhe também que eu gostaria de conversar com você. No último sábado, agora, dia 30 de abril, o PSOL, nacionalmente, né, decidiu apoiar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Inclusive, foi a Conferência Nacional do Partido que aconteceu, e a votação, deixa eu ver, eu tenho aqui, que eu fiz questão de anotar, foram 35 votos a favor do apoio e 25 votos contrário, né?
Uhum.
Essa questão de apoiar Lula, né, para a presidência da República, muda alguma coisa, mexe em alguma coisa aqui no estado de Pernambuco? Vocês do PSOL terão autonomia? Porque, opa, se vai apoiar Lula nacionalmente, é a chapa Lula-Alckmin, PT, PSB, isso muda algum contexto aqui em Pernambuco por vocês serem oposição ao PSB aqui ou não?
Não muda nada com relação à nossa posição política no estado. Até porque nós sempre estivemos no mesmo lado. Nós tivemos aqui no Recife, há 2 anos atrás, uma chapa de oposição ao PSB que teve o apoio do presidente Lula. Naquela eleição, o povo de Pernambuco lembra bem, porque foi uma eleição que o estado inteiro acompanhou, foi uma eleição em que o PSB usou de um artifício bastante agressivo de desconstrução do PT, usando bem a tática que grupos bolsonaristas costumam fazer, de fortalecimento do antipetismo, inclusive, com muitos fake news, com vídeos sendo usados no guia eleitoral, com lideranças do PT, que agora eles cortejam para conseguir o apoio. Porque essa, na verdade, tem sido a postura do PSB nos últimos anos, que é do extremo oportunismo político. É de escolher o lado que, na conjuntura nacional, pode lhe parecer mais favorável para manter o poder em Pernambuco. Eles dependem da manutenção na estrutura da máquina pública para manter sua liderança, porque essa dinâmica de troca de acordos políticos feitos com base em dinheiro e estrutura, ela vicia a política que é feita pelo PSB e contamina a política que é feita no estado. Possivelmente, a eleição desse ano vai ser uma das eleições mais caras da história de Pernambuco. Vai ser uma das eleições em que nós vamos ver o debate político mais fragilizado, porque a discussão é de quem tem mais dinheiro entre essas candidaturas tradicionais. Nós não entramos nessa discussão. Nós não fazemos esse jogo. Mas essa é a política que está por trás, inclusive, que com o desgaste do PSB, com a vulnerabilidade política de uma gestão que fracassou que tem sido uma das piores de Pernambuco em sua história, inclusive com relação, que é o que nos é mais preocupante, com a população mais vulnerável, que tem sido abandonada completamente pela política do Estado, eles precisam de algo diferente, de algo novo para conseguir catapultar a imagem de uma candidatura de continuidade. Para isso, eles têm que se apegar, dentro de uma política de polarização nacional, ao presidente que mais cuidou do Nordeste, que mais priorizou a população, as populações de baixa renda e mais vulneráveis de toda a história do Brasil. Uhum. Então, eles querem se apegar à antítese do que eles representam aqui, na imagem do presidente Lula, para tentar se conectar com o eleitor que eles perderam. Uhum. E nisso, eles liderando, com essa força que eles têm, dessa estrutura da máquina e do dinheiro, eles lideram o PSB nacional e entregam ao PT a nível nacional algo que é fundamental hoje do debate nacional para eleger o presidente Lula, que é a composição dos partidos que a nível nacional representam os partidos de esquerda ou de um centro democrático. E hoje eu já não coloco mais o PSB dentro dos partidos de esquerda, eu coloco o PSB dentro de um campo do centro democrático. É um partido da oportunidade política do momento, mas que também não dá para dizer que é um partido fascista. Não dá para chamar o PSB de um partido igual ao partido, uma política igual a de Bolsonaro. Talvez na economia sim, mas na política não. Na política eles são um partido... Na prática política de defesa da democracia, eles ainda compõem um campo democrático. E nesse sentido, eu acho que o presidente Lula está correto de querer ter o apoio do PSB para garantir a superação no Brasil do mal maior, que é o bolsonarismo. Uhum. Mas se Lula gostasse muito dessa gestão do PSB, ele não teria apoiado aqui no Recife a candidatura do PT contra a continuidade da gestão do PSB. Uhum. E nós estávamos lá reforçando esse desafio, unificando esse projeto de esquerda. Agora, o PSB tem feito um movimento quase de uma chantagem, nós chamamos de uma chantagem política, quando ficam exigindo e constrangendo o presidente Lula a fazer gestos de apoio exclusivo, como se eles representassem o que não representam. Porque está muito longe do PSB ter legitimidade política no campo da esquerda para falar nesse tipo de movimento político, que algumas pessoas chamam até de um certo sequestro político. Não é exagero falar nisso, porque isso não é natural. Eu acho, inclusive, que é tão artificial essa postura do PSB que o eleitor não consegue entender, não consegue compreender, e o risco que corre é haver uma grande desmoralização política por tanta contrariedade, portanto a contradição política que esse partido tem cometido na política estadual e nacional.
João Arnaldo, ainda na questão nacional, você falou aí, olha, o pessoal tem uma política diferenciada, que não é o famoso toma lá, dá cá, inclusive nessa decisão que aconteceu no último sábado, dia 30 de abril, nacionalmente, de apoiar o ex-presidente Lula, não foi em momento algum acordado, né, pelo menos publicizado isso, de, em caso de Lula chegando ao Palácio do Planalto, que teria, não é, indicação do PSOL para cargo A ou cargo B. Mas vocês têm uma pauta. E nessa pauta que vocês defendem, eu gostaria que você esclarecesse, do ponto de vista nacional, eu acredito que aqui também, até em Pernambuco, a questão de rever a reforma trabalhista, a questão de rever a reforma previdenciária. Fala um pouco sobre isso, João.
Isso. Uma das questões que o PSOL, inclusive, se destacou na luta contra o golpe parlamentar que o Brasil sofreu em 2016, foi exatamente, inclusive se destacou muito por dois aspectos. Primeiro, por uma luta transparente e bastante combativa contra todos os conspiradores da democracia e da pátria brasileira, como aconteceu naquela cena deplorável do impeachment, de uma presidente eleita, independente de qualquer divergência. O pessoal sequer fazia parte do governo, o pessoal fazia oposição programática, inclusive, ao governo Dilma, mas não se submeteu aos oportunismos políticos. E não fizemos nenhum tipo de acordo e nenhum tipo de concessão política para poder fazer essa defesa clara. E nós defendemos o que nós acreditamos. E desde esse movimento, o que nós dizíamos na época é que não era apenas para fazer a mudança de um presidente ou de uma presidente. Não era para tirar alguém que se queria mudar, era para fazer reformas contra o direito dos trabalhadores, do povo trabalhador brasileiro, que eles não tinham maioria ou condições políticas para fazer no campo democrático. Por isso o impeachment era necessário. Muitos partidos embarcaram nessa, o PSB, registro, foi um deles. Infelizmente, o candidato que o PSB indica deixou a secretaria que compunha no Estado para ter a alegria e o registro histórico de ir lá declarar o voto em um golpe parlamentar, um golpe clássico, que vai ficar na história do Brasil como um novo, como um processo de golpe político, de ruptura democrática. E hoje o pessoal continua dizendo a mesma coisa, que esse fluxo de retrocessos políticos contra o direito dos trabalhadores tem que ser refeito. E foi isso que foi colocado na pauta dos pontos prioritários, entre outras questões, por exemplo, como a defesa de uma reforma tributária profunda e progressiva para tributar menos a população que tem menos renda e tributar mais as pessoas que têm maior renda, para fazer uma justiça tributária no Brasil, que não existe. Muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos países do mundo que mais se tributa o consumo de baixa renda. Na verdade, nem se usa mais tributos sobre consumo, e sim sobre renda, em boa parte do mundo desenvolvido. O Brasil é um dos poucos que está atrasado nesse modelo de tributação regressiva e feito sobre base do consumo. Inclusive, que é um dos motivos, não só de geração de desigualdade social, mas de segurar o desenvolvimento econômico. Então, esse um conjunto de medidas que foram propostas, inclusive na área de habitação, social, reforma agrária, defesa dos povos tradicionais, do meio ambiente, e o presidente Lula e o PT aprovaram essas pautas como uma pauta comum, foi fundamental para consolidar a nossa aliança programática e a garantia da maioria, dos votos da maioria do partido, nesse sentido de aprovar essa unidade histórica para fortalecer o campo democrático de esquerda no Brasil e derrotar de vez esse mal maior que tem acabado com a economia e com as condições sociais do nosso povo, que é Bolsonaro e o bolsonarismo.
João Arnaldo, trazendo novamente aqui para o estado de Pernambuco, vocês, pessoal, irão pedir voto para Lula, o PSB, claro, né, nessa parceria nacional PT-PSB, e a deputada Marília Reis também, não é? Antes no PT, agora no Solidariedade. Claro, vocês vão trabalhar com a questão de estarem no segundo turno aqui no estado de Pernambuco, mas a gente sabe da dificuldade, questão financeira, questão de tempo de televisão, questão de inserção. Como vocês trabalham a possibilidade em caso de segundo turno? Podem apoiar o PSB? Não, é um caminho sem volta. A questão da candidatura de Marília Reis, como vocês estão enxergando também, observando aí no pessoal, hein?
Então, Jota, tem dois aspectos sobre isso. O primeiro, que as pesquisas mais recentes têm, inclusive, mostrando um potencial eleitoral de nossa candidatura que tem surpreendido muita gente, porque nas minhas pesquisas mostra que eu sou o nome ainda menos conhecido e o com menor rejeição no Estado. Então, é natural que dentro do processo eleitoral o debate, a exposição do nome, a construção dentro da sociedade, isso vai mudar. Mesmo com esse cenário de desconhecimento, eu cheguei a pontuar em alguns cenários com 6-7% entre as pré-candidaturas postas. Então, nunca o PSOL, na sua história, apareceu com esse percentual nessa fase eleitoral, numa eleição em Pernambuco. Na verdade, para você ter uma ideia, nós temos hoje um dos dois melhores desempenhos entre pré-candidatos do partido no Brasil. Então, nós acreditamos, inclusive com a federação com a rede, essa unidade de uma agenda fortalecida de luta por justiça social e sustentabilidade, no cenário que nós temos em Pernambuco, em que as pré-candidaturas ficam cada vez mais parecidas, as demais pré-candidaturas, é mais estratégico ainda e mais viável que a nossa candidatura ocupe um espaço que muita gente não vê hoje, naturalmente, porque ainda é um momento muito verde da política. Mas, sinceramente, nós estamos tão animados e tão confiantes no crescimento da campanha e na possibilidade da gente ir para o segundo turno, que a gente não consegue nem parar, nem perder tempo pensando no segundo turno. Uhum. Sinceramente, não é nesse... Eu não tenho nem como te dizer sobre isso, porque não faz parte ainda do nosso... nosso cenário de debate político.
Claro. João Arnaldo, agora até aproveitando, o pessoal tem quanto tempo de TV? E até aproveitando, vocês estão trabalhando aí com a possibilidade da rede, não é? Sustentabilidade... qual o tempo que vocês estão tentando, né, conseguir com relação a esse tempo para rádio e TV, hein?
Eu tenho a impressão que o tempo é algo em torno de 13 segundos, 15 segundos, algo assim.
Certo, individualmente só pessoal, não é isso?
Só o pessoal.
Okay.
Mas a rede não tem direito a tempo de TV, nem eu percebi.
É, porque não tem representatividade.
Então, a composição do nosso campo proposto não altera o tempo de TV que nós temos.
Entendi.
Mas é bom lembrar que esse foi o tempo que Boulos teve em São Paulo e começou com 4% nas pesquisas e terminou no segundo turno com muito próximo de ganhar a eleição com quase 45%.
Uhum.
Quase 46%.
Certo, e até agora não colocou o nome dele para concorrer à presidência da República, tampouco para o governo de São Paulo, em detrimento aí desse apoio ao PT. Ele mesmo vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, não é isso, João?
Isso, não só...
É a estratégia do PSOL, né? Fortalecer isso. A Câmara dos Deputados, é isso?
Isso. Na verdade, o objetivo também é... ter uma bancada fortalecida, a gente tem falado nisso. É importante, nesse cenário, nós elegermos o presidente Lula por tudo que Lula representa em defesa da democracia e da luta por inclusão social, mas também para derrotar o bolsonarismo e afastar essa ameaça, mas para isso de nada adianta se chega lá no Congresso uma grande bancada de direita e uma bancada de esquerda fragilizada. O pessoal também tem feito um debate muito importante sobre o nosso desafio de eleger mais candidaturas, mais mandatos estaduais e federais do campo da esquerda, no Senado também, para que a gente possa fortalecer esse campo nos debates, qualificar o debate político no Congresso. Uhum. Isso é fundamental. E aí também não adianta ficar elegendo, por exemplo, o PSB, que agora está apoiando a pré-candidatura do presidente Lula. É importante lembrar que o PSB aprovou quase 50% da bancada do PSB, ou 60%, dependendo do tema, aprovaram os projetos todos apresentados por Bolsonaro. Que o PSB, quando teve a oportunidade, não teve dúvida de apoiar Aécio Neves no segundo turno, na eleição para presidente da República, de apoiar o impeachment, de apoiar os projetos que retiraram direitos dos trabalhadores. Então é importante que o eleitor de esquerda esteja atento para entender qual o papel nessa eleição para o próximo Congresso, para reconstituir direito do povo trabalhador nesse país, que as candidaturas da esquerda têm de serem fortalecidas nessa eleição.
João, nessa reta final, para finalizar, a gente sabe da dificuldade que uma candidatura tem, principalmente para percorrer um estado como Pernambuco, não é? Com as suas dificuldades de locomoção, de estrutura. Como é que vocês estão trabalhando aí essa tua campanha, hein? Você já está percorrendo, já está indo a cidades no interior? Fala um pouco sobre isso, João.
Estamos sim, Jota. Nós temos num processo de organização e planejamento sendo feito também, tanto na perspectiva do programa de governo. Nós vamos lançar uma plataforma daqui a algumas semanas, alguns dias, uma grande plataforma online e organizacional com um cronograma de plenárias em todo o interior do estado e na região metropolitana. Nós temos candidaturas tanto do PSOL como da rede em todo o estado também. Então nós vamos ter campanha organizada em todo o estado e vamos rodar todo o estado. A prioridade, inclusive, é durante os meses de junho e julho, com relação ao interior do estado, prioritariamente, mas a gente já começou a fazer esse movimento e já temos um cronograma, vamos visitar todas as nossas bases e todos os grupos que não são do PSOL, mas estão identificando na nossa candidatura a melhor alternativa para ter uma resposta diferente à política tradicional do Estado.
Muito bem. João Arnaldo, queremos agradecer a sua participação aqui, atenção com a Rádio Folha. Sucesso para você nessa empreitada. Saúde e paz e, com certeza, falaremos em outras oportunidades. Tudo de bom para você, viu?
Obrigado, Jota. Vou estar sempre à disposição. É uma alegria muito grande. Você tem um papel, tem cumprido sempre um papel importante no debate eleitoral, de fazer esse processo democrático acontecer, que é o papel da imprensa. E, para nós, é fundamental, porque a gente entende que o momento é único na história e está na hora da gente fazer a grande mudança acontecer em Pernambuco, de fato. Obrigado e conto conosco.
Um abraço, João Arnaldo, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSOL, convidado de hoje do Folha Política.